Boa noite e bem-vindos ao Só Mais Uma Coisa. Podem entrar.
Olá e bem-vindos. Este é o nosso segundo episódio. Espero que não tenham ficado muito aborrecidos de esperar pelo segundo episódio.
Se ouvir o primeiro, se não tiver ouvido o primeiro, ainda podem ouvir o primeiro. Ainda está disponível?
Ainda está disponível. Olá, bem-vindos. Agora é a minha vez de cumprimentar toda a gente. Se ainda estiver disponível. Epá, isto realmente teve aqui um delay de não sei quantas semanas, se calhar, não? Desde a última vez que gravámos.
Duas ou três.
Isto é. Duas ou
Quer
três.
dizer, duas ou três até gravar, mas agora até eu colocar isto online.
Vamos esperar que os ouvintes fiquem satisfeitos na mesma com este delay.
Espero bem que sim. Bem, não, da outra vez estava o pessoal a começar a fazer a encomenda do iPhone X e achei que era mais importante falarmos do iPhone X, porque é Natal e pelo que vi. No, nos fóruns, no Facebook, ainda muita gente atrás dele.
É, afinal está a ser um sucesso, mas se calhar até o que se esperava.
Sim, eu por acaso não estava à espera. Não tanto pelo telefone não ser atrativo, mas pelo preço. Achei que a maior parte das pessoas não iria para o iPhone X. Não sei se a maior parte das pessoas está a ir, mas há muito entusiasmo.
O que é má notícia também, que significa que é um sinal para a Apple que as pessoas estão preparadas para a barreira psicológica de um telefone de mais de 1.000 euros.
Exato.
Portanto, isso se calhar muda um bocado o mercado também, não
A barreira psicológica pode estar ultrapassada. Agora, a barreira da carteira que é mais difícil.
é?
Pelo menos aqui em Portugal, acho que vai continuar a ser um limite.
Não sei. Vamos ver. Estou
Bom,
expectante.
considerando que agora, se calhar, a maior parte das pessoas já não compra um computador, se calhar é fácil justificar. E ao contrário do que às vezes ouço os rants na internet de que 1.000 dólares, isto é só um telefone. Não, não é só um telefone, é um computador. É um computador que trazes no bolso. Portanto,
Eu acho que já estamos na altura de parar de dizer que isto é um
que isto é um
telemóvel.
telefone, não é? Que isto é um
Não
telemóvel.
é?
É uma das
Acho que já
funções.
chega.
Acho que a maior parte das pessoas
Exatamente.
já nem utiliza maioritariamente essa função, mas
Exatamente. Mas
é
eu
um
continuo a
computador de
achar.
bolso.
Exatamente, eu continuo a achar curioso como é que ainda há tanta gente a dizer:
É
ah, é um
verdade.
telemóvel. Não é só um telemóvel, caramba. Por acaso também é um telemóvel, é o contrário. Por acaso também
Então, definimos como um computador de bolso que tem uma app que dá para fazer chamadas?
É mais
Acho
isso.
que sim, é mais isso, tal e qual. Exatamente.
Acho que a designação vai ser difícil de nos libertarmos dela, mas pelo menos da ideia de que é muito caro para um telemóvel. De facto, eu teria dificuldade em justificar 1.000 euros por um Nokia 3310.
Claro.
Mas por um telemóvel, passa a expressão que faz tudo aquilo que os smartphones hoje fazem, acho que é perfeitamente justificável, não é? Claro que, obviamente, preferia não ter que dar 1.000 euros por um telemóvel, mas pelo computador de bolso. Mas acho que todas as funcionalidades que eles apresentam hoje em dia e porque passaram a ser maioritariamente os nossos principais dispositivos, não é? De comunicação e
Desligação,
não só e de
exatamente.
ligação ao resto do mundo, acho que é perfeitamente justificável e toda a tecnologia que eles encerram é também expectável que tenham o preço que eles têm, não é? Que estas coisas
Exato.
custam também a desenvolver, não é? E as empresas também não estão no seu direito de querer fazer. Bem, eu estou a parecer o advogado do diabo aqui.
Não, mas é um pouco, é um facto. Acho que é um facto que
Mas é
há
só
uma
para
das
dar um
coisas que eu.
bocado a justificação do porquê destes
Claro,
dispositivos, não só estes da
claro.
Apple, mas os da Samsung e todas as outras marcas todas também, custarem o que custam, não é?
Eu recordo-me frequentemente, não sei quantas vezes vocês já viram a apresentação de 2007, a apresentação do iPhone original, em que o Steve Jobs começa a fazer aquela parte, aquela analogia que são três aparelhos e começa a dizer: It's a phone, it's
Sim,
a
Internet
iPod com
Communicator.
multitouch, e depois diz que é um Internet Communicator. E de todos dos três, o Internet Communicator é aquele que recebe a menor ovação. As pessoas ficam tipo assim, ah! E depois
É
batem um
isso
bocadinho de
também.
palmas sem perceber muito bem o que é aquilo,
Porque de
quando na
facto em
verdade é por.
2007 não, era um universo completamente distinto do que é agora, 10 anos
Completamente.
depois, não é?
E quando só olhamos para as utilizações que a gente faz em torno do smartphone, é sobretudo por causa disso que nós o usamos e
Exatamente.
usamos e estamos tão agarrados, é por ser um Internet Communicator Device. Exatamente. Portanto, acho giro pensar que na altura ninguém estava a perceber por que raio é que isto é um aparelho interessante. E, na verdade, é a função primordial daquilo que é destes hoje um smartphone.
Sem dúvida. Ah,
se calhar foi mesmo um problema de lhe chamar Internet Communicator, não é assim muito atrativo.
Não é, nem parece uma coisa assistida, de facto.
Pois não.
Dá a sensação que nem ele estava convencido.
Exato. Não sei se vos acontece também.
Mas se ele chamasse Bionic Internet Communicator,
Mas estava a dizer, não sei se vos acontece também, ou se calhar sou eu que sou um bocado, ou estou a ficar um bocado antissocial, mas quando vos ligam, vocês não ficam a olhar para o telemóvel. Epá, fogo, estou-me a ligar.
Ah, é por isso que nunca atendes.
Oh, bolas!
Busted.
Eu só quero isto para fotografias e para internet, não quero isto para chamadas.
Quer dizer, mas eu acho que não é muito mal, mas parece-me que os mais jovens é realmente só através de mensagens.
Sim, eu estou a exagerar um bocado ali.
Mas se formos para os nossos pais, provavelmente fazem mais chamadas do que... Não, se calhar os nossos pais comunicam mais no Facebook até. Por muito que me surpreenda...
Sim, o Facebook tornou-se uma plataforma bastante ocupada por pessoal de várias faixas etárias, de facto, não só pelos jovens.
Eu não sei se isto é ser old school ou não, mas eu faço chamadas, muitas chamadas. Eu chateio-me ter que ter uma conversa por texto, chateio-me.
Sim, nota a tua idade,
é muito pouco eficiente, eu consigo tratar as coisas às vezes em 30 segundos com uma chamada do que...
Resolve-se mais rápido, é verdade.
Do que 5 minutos vai e vem de mensagens, portanto.
E eu há uns tempos também achava isso, acho que preferia as chamadas a uma mensagem, mas agora não sei, acho não sei, há alguma razão pela qual acho mais conveniente trocar mensagens do que estar a falar ao vivo com alguém. Não sei, há aqui qualquer questão psicológica que eu ainda não consigo perceber muito bem. Se calhar é isso, se calhar estou a ficar um bocado antissocial. E assim, a mensagem, posso olhar para uma mensagem do Luís Queiroz e responder só daqui a meia hora, não preciso de responder imediatamente como se estivesse a falar diretamente com ele. Pode ser essa a questão.
Já que nos viemos para este campo, pelo menos o que gosto na parte de enviar mensagens é que não exige outra pessoa que dê atenção imediatamente. Uhum. Quando eu ligo, eu sei que estou a interromper essa pessoa. Quando mando uma mensagem, normalmente é porque não é algo urgente e essa pessoa pode
exatamente.
Ver é um e respondendo bocado isso. Quando puder.
Exatamente, é um bocado isso. Acho que é
menos intrusivo.
Tem um cariz mais urgente, não é? Se calhar uma chamada de voz, sim.
Sim.
Mas as minhas para ti são todas urgentes.
Como?
Quando eu te faço uma chamada, são todas urgentes.
Ah, sim, sem dúvida.
Claro.
Mas isso, eu acho que isto dava um tema, e se cá temos que ponderar introduzir um tema deste género, eu acho que eu não vejo isso. Acho que o telemóvel neste momento está tão presente que se eu não chamar agora, chamo daqui a 5 minutos, ou se eu perder a chamada agora, devolvo daqui a 5 minutos, eu não sinto a necessidade de atender sempre. É um bocadinho ao contrário. Ou seja, eu sei que alguém me fazer uma chamada é porque quer falar comigo naquele momento, mas também por saber que a outra pessoa está com o telemóvel faz-me ponderar que olhar muito para a situação que eu estou neste momento a viver, aquilo, que tarefa que eu tenho em mãos, e será que eu sei que esta pessoa está-me a chamar, mas eu se calhar posso esperar, ou aquela pessoa pode esperar 5 minutos e eu devolvo-lhe a chamada daqui a 5 minutos.
Sim.
Portanto, eu neste momento não atendo, muito propositadamente, não atendo... todas as chamadas que me fazem no momento, devolvo sempre, claro, mas não, no momento, então sobretudo estou a falar com alguém, começou-me a irritar bastante a questão de estar a falar com alguém e a chamada ter sempre prioridade perante a conversa que acontece em tempo real com a pessoa que está à minha frente, e deixei quase, a não ser que seja, que eu perceba que possa ser mesmo uma coisa muito importante.
Exatamente.
Deixei de atender as chamadas e devolvo mais tarde. Não, acho que não, nada,
sem dúvida,
nada
sim,
é mais
sim.
importante do que a conversa que eu tenho com a pessoa que está à minha frente.
Com a pessoa que está à tua frente, exatamente.
Claro, claro, claro.
Mais sem importante dúvida. Que isso, alguém usa voicemail?
Muito bom.
Há uns anos atrás, quando era possível nos telefones fixos gravar aquela mensagem personalizada, eu achava piada e gravava assim umas coisas engraçadas, mas agora já não.
Eu também não, mas já me aconteceu ficarem chateados comigo porque então não vais ao voicemail? A sério?
Isso existe? Epá, isso.
Mandei uma mensagem. Mandem um SMS, escrevam.
Se eu tiver um voicemail, vou ver, claro que sim. Claro que. Claro que vou ouvir.
Eu acho que o meu deve estar ativado, porque nem sequer sei se tenho um voicemail. Nem, como é, que é, nem como é que é cedo.
Eu não sei qual é a vossa rede. Vocês não têm aquela coisa do visual voicemail?
Hã?
O que é isso?
Que idade é que tens, Luís?
A sério que estamos a falar? Sabe o que é o visual voicemail ou não?
Não.
Não.
Isso vem no iPhone?
Então vocês vão ter que recuar, precisamente, à keynote da Macworld 2007, ou seja, onde foi apresentado o iPhone, onde é falado pela primeira vez do visual voicemail. Ou seja, como é que vocês acedem a um voicemail? Não é ligando por um determinado número? É isso?
Já não me recordo. Acho que em tempos era isso.
Mas acho que existe já uma tecla dedicada para isso.
Não, existe. Eu sei porque eu recebo volta e meia voicemails.
Exatamente. Se fores à aplicação phone, claro,
de telefone,
tens no canto direito.
O último separador é o voicemail.
É voicemail.
Agora, eu não sei se o visual voicemail está ativo para vocês ou não. Sei que depende das operadoras.
Eu nem sabia que esse serviço existia.
A minha operadora tem isto suportado. Não sei se no vosso caso não. E se eu venho aqui aos voicemails, vocês têm alguma gravada ou não?
Não.
Eu tenho milhentas cá, garanto-vos. Portanto, eu recebo voicemails.
Ok.
E é um muito conveniente. Estranho. É muito conveniente vir aqui ir ouvir um voicemail. Isto está sempre aqui gravado.
Ok, eu aqui acredito, mas eu acho que ter sido voicemail na altura em que ainda todos usámos telefones mesmo, telefones a sério.
Também, mas desculpa lá, se alguém tem aqui um voicemail, tu não mais ouvir.
Recebia, tipo, tens X mensagens e tu ligavas para um determinado número e dizia o número não sei o quê, que tu não fazes a mínima ideia quem é que era, ligou. E não deixou na mensagem. E tu, ok, que porreiro. Agora deixa-me procurar quem é que é esta pessoa. E pá, era tudo tão chato que abandonei isso, ok? Realmente agora no smartphone a experiência pode ser melhor, mas também já não é necessário. Pelo menos para mim. Vocês, certo. Pronto, tu ainda usas. Usas pessoalmente ou por uma questão de trabalho?
Reparem, eu estou aqui a olhar para os voicemails que aqui tenho, até são uns são de trabalho, outros são pessoais. Pessoais, quer dizer, eu não deixo uma mensagem de voz, atenção, mas se me deixam uma mensagem de voz, e há pessoas que me deixam mensagens de voz quando eu não tenho. Sabe porque é que eu, se calhar, gosto de chegar à conclusão? Se calhar porque é que eu tenho mais voicemails do que vocês?
A tal questão que dás menos prioridade das chamadas.
Exatamente, porque eu não atendo sempre a chamada e as pessoas. Como eu não atendo, se calhar faço isso mais do que as outras pessoas, e as pessoas deixam uma mensagem de voz. É bem possível que seja por isso. Estou agora eu a pensar nesse aspecto.
E por acaso, até envio mensagens de voz, mas é pelo iMessage.
Ah, sim, eu recebo bastantes dessas.
Eu sei que recebes.
Eu, por acaso, não. Às vezes troco, mas muito raro, muito raro.
E são práticas. Não, é naquele momento em que tu escrever alguma coisa e chegar à conclusão que, epá, isto era mais fácil se pudesse falar, mas não preciso realmente para outra pessoa interaja comigo naquele momento, é mais fácil gravar uma pequena gravação de 10 ou 15 segundos e enviar. Pelo menos eu gosto particularmente. O Diogo, pelos vistos, não gosta de as receber.
Não é
isso. Nós esquecemos isso depois.
Vocês podem sempre usar a função de ditado do teclado.
Também funciona bastante bem.
Super bem.
Em português funciona bem?
Eu só não percebo.
Sim, também funciona bem em português.
Eu só não percebo porque é que esta tecnologia não está integrada no Siri. O Siri passava a ter muito menos problemas de interpretação. Porque não sei se já repararam que são tecnologias diferentes. O erro, a fiabilidade da função de ditar é muito maior do que a fiabilidade do Siri a interpretar as palavras que a gente diz. Quando eu faço a função de ditar, é muito raro falhar-me uma palavra, mas muito raro mesmo. Não estou a exagerar. E foi uma função que eu comecei a usar com muita frequência a partir do momento que fui pai. Então, os primeiros meses que andava com a pequena ao colo, com frequência, e às vezes tinha que trocar mensagens, não conseguia, obviamente, estar ali a trocar facilmente. Portanto, passava a usar a função de voicemail. Perdão, de voicemail. Estava aqui a olhar para o telemóvel, ver o voicemail aí. Usar a função de ditado do que estar a escrever mensagem. Não me era conveniente. E pronto, passei a usar mais. Passei a descobrir que estava ali aquilo. Passei a usar e passei a ficar super fã.
Eu acho que se a Apple lançasse um pager, um iPager, tu eras um cliente potencial para ele. Com Siri, claro.
É, com Siri. Estamos a falar quase do Apple Watch, se calhar.
se calhar. Se calhar alguns dos nossos ouvintes não, já não devem saber o que é um pager.
Mas... Pois, se calhar alguns.
Exato. Sorte deles.
Eu ia dizer que um pager não, porque é demasiado one function device para mim.
One trick pouco... pony.
Exato. Mas acho que o equivalente hoje em dia, se calhar, mais parecido seria um Apple Watch, qualquer coisa assim. Ou seja,
talvez.
É curioso, ainda no episódio do Tutti Saber, estive a falar com o Diogo por causa de os telefones estarem cada vez maiores e já não se conseguirem utilizar com uma mão. Eu qualquer dia prefiro usar um Apple Watch e um iPad. Tá.
Isso é...
Em vez de andar com um telefone de 7 polegadas, ando com um iPad de 10 polegadas comigo e faço as chamadas pelo telefone.
Esse para mim, cada vez mais, é o meu setting de sonho.
Não sei, mas há qualquer coisa em fazer chamadas pelo um relógio que não me convence muito. Se calhar estou a ser um bocado antiquado. Mas
eu acho que sim, porque depois tens... de ver o Knight Rider, quer dizer, não sou inteligente.
Mas quer dizer, não tens grande privacidade na chamada, porque tens que a fazer em alta voz, ou tens que estar com os auriculares Bluetooth. Se não tiveres, claro. Mas se não os tiveres no momento nos ouvidos, tens que estar a sincronizá-los. Não é assim tão imediato quanto atender uma chamada e colocar o telemóvel no rosto.
Por isso é que os AirPods são tão fáceis de emparelhar.
Mas não tem o mesmo imediatismo de trazeres um telemóvel ao ouvido.
Não tem.
Por acaso, eu tenho que admitir que atendo a maior parte das chamadas com os AirPods. Se receber uma chamada, coloco os AirPods. É mais conveniente para mim e, aparentemente, a qualidade de som também é melhor do que para falar com o microfone do telefone.
E tens problemas de ou queixas da pessoa do outro lado perceber-te bem ou perceber-te
Tenho queixas pior. Quando não os uso.
Quando não usas?
Sim, porque basta mexeres um bocadinho o telefone e o microfone não apanha tão bem. E quando uso os AirPods, a chamada é perfeita.
Ok, boa. Isso é interessante.
E para mim também é muito mais conveniente, porque posso colocar os AirPods e andar à vontade a fazer como
é. Exato. Isso é giro. Por acaso não tenho esse feedback, não faço ideia. Mas era interessante, pronto, agora já me estás a dar a resposta.
Mas realmente acho que quem tiver, nós também não temos essa opção ainda do Apple Watch com celular, mas quando essa opção existir, eu acho que os AirPods têm que fazer parte do pacote. Ter um Apple Watch e não ter AirPods, não
faz muito sentido, não é?
Não faz sentido, sim.
Quase que parecem criados um para o outro, de facto.
Exato, completamente. Eu tenho um pouco a teoria de que se nós formos ver a peça central de todo o ecossistema Apple é o iPhone, mas também acho que o iPhone, os smartphones em si, já se tem falado muito que o potencial da evolução já não é assim tão grande quanto isso e que vamos passar a ter cada vez mais diferentes formatos e cada vez mais onde se passa pela tecnologia, se calhar pela personalização, pelo wearable em si, e o Apple Watch é um dos melhores expoentes. Eu fiquei incrivelmente contente quando se vi este novo Apple Watch, a versão 3, que o facto de já trazer LTE, não. Eu sabia que isto ia acontecer mais cedo ou mais tarde, era uma evolução natural, mas nunca me passou pela cabeça que fosse a terceira geração, nunca, e com a aceitação e com o sucesso que parece estar a ter, que acho que está a funcionar bastante bem. Houve ali uns bugs no início, não é? Mas acho que agora a solução está com o novo update, aquilo está um pouco solucionado. Eu acho que o aparelho central hoje em dia deveria ser, eu não digo hoje em dia, mas no futuro, vai passar a ser o Apple Watch e não o iPhone. E assim já aquela solução que o Queiroz falava ainda agora, De ter um iPad e ter um Apple Watch emparelhado com os AirPods, isso é onde eu vejo, onde eu vi o meu setting ideal. Não tenho dúvidas. A única coisa que me deixa reticente é a figura do urso que eu ia fazer depois de tirar fotografias com o iPad.
eu acho que para isso já não vais usar um iPad. Vais usar os teus óculos que têm a realidade aumentada integrada. Espero eu com o melhor aspecto do que aqueles da Google.
Não sei. Não, isso não é uma coisa que... O Apple me sabe vender muito bem isso, e eu normalmente compro sempre o que a Apple me quer vender, mas não é uma ideia que me entusiasmo.
Eu acho que não vi... é para agora ainda. A nível tecnológico, ainda falta alguns anos.
Eu quando vi os Google Glass, Eu quando vi os Google Glass pela primeira vez, acho que é o Google Glass que se chama, não é?
Sim, sim, é isso.
Acho que sim.
É. Eu quando vi os Google Glass pela primeira vez, achei que era uma ideia absurda para o civil, normal, mas achei que era um excelente potencial para...
Para um super algumas... Saiyan.
Exatamente.
Para quê?
Para... mas para algumas
profissões... Eu não consegui perceber o que disseste mesmo.
Para um super Saiyan.
O que é isso?
Claramente ninguém viu Dragon Ball quando era miúdo.
Toda a gente viu Dragon Ball.
Os personagens tinham aquele medidor de
todos
de
tinham, de energia. Energia de energia do...
Isso tinha um nome? Ok. Eu não vi muitos episódios.
Mas faz lembrar um bocado o Google Glass.
Vocês pensam nisso? Vocês estamos a falar no Apple Watch e estava a pensar mais naqueles comunicadores de Star Trek. Por isso, cada um com as suas referências.
Sim. Mas eu achei que logo o Google Glass era interessante para, como estava a dizer, para alguns
para algumas utilizações.
Profissionais que estejam na rua, se calhar, ou que precisam de alguma informação porque têm as mãos ocupadas para uma determinada tarefa. Não sei, estou a pensar bombeiros em situações de socorro que precisam de alguma informação específica e podem ter ali, sentar a usar as mãos para aquilo, ou sei lá, polícias que vão na rua que podem ter ali um auxílio.
Quer dizer, para esse ponto de vista, isso pode ser útil em quase todas as situações. Eu só não estava a ver era as pessoas andarem com aquilo na rua.
Pois, nessa situação acho que não.
Ok, Glass!
Ok, Glass.
Falavas para eles, era preciso falar.
Acho sim. Que para tirar acho que era o trigger. Sim.
Eu pensei que era pestanejar. Se calhar inventei essa parte.
Pestanejar?
Inventaste, acho que não. Porque.
Eu pensei que poderias pestanejar deliberadamente e fazer alguma coisa.
Não, até porque não tens nenhum sensor.
Tirar fotos assim.
Não tinhas nenhum sensor que olhasse para o teu olho. Aquilo não é um eye tracker.
E se te entrasse um cisco no olho era capaz de ser complicado. Ias mandar e-mails em massa ao pessoal todo. Dizer, eu saí do armário. Não, desculpem, foi só um pestanejo.
Pronto, falando do iPhone 8.
Não, já agora vamos fechar a questão do Apple Watch, não é?
Ai,
não,
pensei que era do lixo do armário.
Por acaso ainda era em relação ao Apple Watch, porque da mesma maneira que não acreditavas que tivesse LTE nesta geração, eu também não. Eu sinto mais ou menos a mesma coisa sempre que vejo o anúncio do iPhone todos os anos e eles mostram um processador duas vezes mais rápido, gráficos duas vezes ou quatro vezes mais rápidas, tipo, ainda está num crescimento, num nível de crescimento que ainda me custa acreditar.
Sim,
parece, mas todos os anos penso, agora é que vai abrandar e ainda não é. Ainda não é desta.
Mas o que me punha aqui um pouco a pensar que ainda não estávamos lá, não havia tecnologia, tinha sobretudo a ver com as questões de bateria. Ou seja, o facto de teres um chip LTE num aparelho daquele tamanho, que é algo que consome bateria de uma forma significativa, pelo menos por um aparelho daquelas dimensões. Confesso que não estava mesmo à espera. Acho que não, a tecnologia da bateria ainda não estava preparada para ter LTE. Apenas
isso. A questão que a mim me trazia mais reticências era porque a Apple já há uns anos que anda a fazer lobby para que os carriers, as operadoras, deixem de usar os SIMs físicos, não é?
Utilizando
um SIM por software ou um pequeno chip dentro do SOC ou algo assim do género. E não tem tido sucesso absolutamente nenhum. As operadoras estão sempre com muita, muita resistência a que o SIM físico deixe de existir. E, a meu ver, essa era a maior barreira a quebrar no Apple Watch, nesta versão, o série 3, não é? Que seria como é que eles vão solucionar esse problema, não é? Já que as operadoras estão renitentes em usar outra solução que não a do SIM físico, como é que eles vão fazer? Bem, pelos vistos, é possível, e a Apple prova isso com este... Não sei, a Samsung também já tinha modelos com comunicação móvel?
Sim.
De relógios? Sim,
mas é gigante.
Pois, eles usam SIM ou
não é
por isso?
É muito grande. Isso não sei.
Não sabes.
Não sei qual é
eu,
que
acho
é.
Que, eu acho que a Samsung já tinha qualquer coisa com o Electronic SIM.
Electronic SIM, não é?
Sim.
Então a tecnologia está aí. Eu acho que mais tarde ou mais cedo vamos vê-la nos telemóveis também.
Existe há vários anos. O iPad tem, por exemplo, já tem um par de anos.
O iPad tem para aí desde o iPad Air 2?
Sim, eu acho que sim. Mesmo as operadoras. Sim, as operadoras é que não querem fazer isso, mas.
Ok. Olha, não tinha noção de fazer isso.
Hoje em dia é um bocado ridículo andar a colocar um. É um bocado radical andar a colocar um cartãozinho.
Sim, completamente.
Dos dispositivos.
Completamente, mesmo sendo micro SIMs, é um bocado idiótico. Mas pronto, pelos Sim. vistos, a tecnologia já anda aí e foi possível implementá-la num dispositivo tão pequeno e com tão pouca real estate, passa a expressão. Uhum. Que, apesar de tudo, a bateria é capaz de. E acho que a perda de bateria anda na casa dos 3, 4 horas, não é? Relativamente ao modelo. Uhum. Sem GSM, não é?
Sim, sim, sim.
Portanto, eu acho que apesar de tudo é bastante impressionante.
O que é bastante bom, porque eu não tenho Apple Watch, mas amigos meus que têm conseguem facilmente 2 dias de bateria.
Daquilo. 2 dias de bateria, muito bom.
Dizem que sem grande problema.
Uhum.
Mas sem fazer chamadas?
Sem fazer chamadas.
Ah, sim. Pois, porque em Portugal não podem fazer, exato.
Não podem fazer por GSM.
Podem fazer se tiverem... Sim, se tiverem em
podem através do telefone.
Do telefone, sim, exatamente.
Mas não podem fazer só com o relógio.
Não. Não.
Bem, eu pessoalmente, a ideia de ter o telemóvel completamente separado do telefone, para mim não faz muito sentido, porque eu acho que, ao contrário do que vocês estavam a argumentar há bocado, eu acho que o telefone continua a ser a peça central deste ecossistema wearable da Apple.
Eu também, só por mais de 2 ou 3 anos.
Talvez sim, mas de qualquer das formas acho que é sempre uma mais-valia poderes, para quem quer essa opção, teres essa hipótese de usar um relógio sem a necessidade de teres o telemóvel.
Uhum.
Isso traz alguns problemas à Apple? Se calhar vai haver canibalismo de dispositivos, se calhar algumas pessoas como o Luís vão preferir ter o telemóvel ou não ter telemóvel e ter só um Apple Watch, mas isso...
Os dois Luís.
Os dois leads, ok.
Os dois vão preferir ter um Apple Watch e um iPad.
Exatamente. Sim.
Mas isso é sempre um risco que todas as companhias em que todas as companhias incorrem, não é? Quando lançam múltiplos dispositivos para várias soluções.
Sim,
não é?
Mas portanto... é Apple, por aquilo que já foi várias vezes um testemunho de alguns executivos, eles não têm nenhum problema com o canibalismo entre aparelhos deles.
Entre dispositivos.
Portanto, eles assumem perfeitamente que ao criar um novo aparelho vai comer segmento de mercado do outro aparelho que está
lá. Claro, isso é sempre inevitável. Sim, sim.
Claro.
Mas, de qualquer das formas, acho que o user base é tão grande que isso é perfeitamente possível de acomodar, não é? Não, não será um problema assim tão grande quanto isso.
Uhum. Sim, também não parece.
Eu estava até a provocar um bocado, mas também concordo contigo. Acho que o telefone ainda vai ser o dispositivo central durante bastante tempo. É que se calhar estou disposto a abandoná-lo mais cedo.
Sim, mais cedo, eu percebo sim, isso.
Sim. Eu também sinto isso, que não vamos dizer adeus ao telemóvel tão depressa. Também
por cima, um iPad de 10.5 polegadas não é muito grande, se colocarem Face ID vai ficar ainda mais pequeno. Epá, anda comigo.
Por outras razões que são, foram puramente económicas, como tu sabes, antes de ter um iPhone tinha um iPad que partilhava com a Carla, não era? Era como um dispositivo que dava para partilhar e, portanto, podíamos ter só um. Durante alguns anos foi o nosso principal iOS device, não é? Foi um iPad 2. E era perfeitamente possível de utilizar. Eu tinha um telemóvel pequenino que usava para chamadas e tudo o resto fazia no iPad. O 2 era, assim, era um bocado grande e pesadote, não é? Agora eles têm um bezel muito menor e têm um peso bastante inferior. Mas, de qualquer das formas, mesmo assim, era perfeitamente possível de trazer o iPad por todo lado. Portanto, essa visão não é de todos descabida e eu consigo perceber que haja pessoas para quem essa solução é perfeitamente viável.
Claro. Eu, por exemplo, via-me facilmente a voltar a um iPad mini, que foi, possivelmente, dos meus iPads favoritos.
Favoritos, é sim.
Sim. Então, o que tenho agora é um Air, o de primeira geração, Air. Mas... gostava bem mais do mini do que se calhar deste agora.
É super confortável. Não é assim tão diferente de alguns dos telefones que andam por aí.
Pois não.
Sim, talvez. Sim, pois aqueles Notes e não, são de facto.
Sim, já estão nas 6.2, né? São 6.2, já estão quase nas 7 polegadas, por isso.
Sim, mas se bem que aqueles já são 7.9, portanto está quase nos 8. Parecendo que não,
ainda sim, fazem algo. Sim, não é uma diferença, mas não está assim tão longe quanto isso, sim.
Reparem, tem uma grande portabilidade, que é ótimo, é super fácil de pegar. Foi o iPad, pelo peso também, pela distribuição do peso numa determinada área, é o mais confortável de se pegar e de estar algum tempo a ler. De longe, foi o aparelho que mais gostei para ler.
Uhum.
Portanto, foi onde fiz mais leituras de Instapaper, foi claramente ali no, talvez no iPhone 6 Plus, que também era muito bom para ler. Mas obviamente que teres um ecrã um pouco maior, como é o caso do Mini, é bem mais confortável do que o Plus.
Por acaso, eu tenho de confessar que eu tenho um Kindle e é ótimo para ler em determinadas situações. E o meu Kindle já é um dos antigos, é um daqueles que tem menos resolução. Já não me recordo qual é que é a geração dele. E é ótimo quando quero ler no exterior ou na praia e tem a luz direta do sol incidir sobre ele. Mas na altura em que comecei a ler livros no iPad, porque quando olhava para o Kindle, depois de estar a ler um bocado no iPad, olhava para o Kindle e uau, as letras não estão horríveis. Tipo, conseguias notar a imperfeição, a maneira como todas a... Não sei dizer em português. O Jagged.
No Kindle?
Jagged. Não. Sim, no Kindle. Conseguias notar que a letra não era desenhada perfeitamente. Vias todos sim. os... Era como estar a ver uma letra microscópio. Uhum. E consegues ver que não é realmente perfeitamente desenhada. E sempre que saltava do iPad com o Retina Display, olhava para o Kindle. Ok, vou ler no iPad. Exceto que... naquelas ocasiões em que realmente no exterior o Kindle é muito melhor.
Sim, sim. Mas esse problema acho que neste momento está ultrapassado com os Kindle de melhor resolução.
Sim, também penso que sim. Lá está. O meu é mais antigo.
Ainda assim, eu acho que o Kindle e qualquer e-reader desse género são incrivelmente confortáveis de se usar. É possivelmente o tipo de aparelho que mais... Não sei porque é que nunca comprei um, não faço ideia, mas é aquele que mais vezes tenho vontade de experimentar e de ter, porque é mesmo confortável de ler, não há aquele stress ocular que tu sentes sempre, quer queiras, quer não, mesmo que estejas a usar o Night Shift ou assim, reduz-te alguma coisa, mas não reduz completamente aquele incómodo nos olhos.
É o equivalente a ler no papel.
Exatamente, é isso que me agrada no Kindle e similares.
E para os verdadeiros apreciadores da leitura, acho que o Kindle só lhe falta mesmo é um emissorzinho do cheiro a papel.
Do cheiro a papel e do toque.
E do Instapaper, basicamente.
Que é um argumento que eu gosto muito de ouvir muitas vezes.
Não, desculpa. Deixa-me dizer, o Instapaper pode sincronizar com o Kindle.
Ah, pensei que ias dizer que podia sincronizar com o cheiro a papel.
Não. There's an app for that também.
Epá, eu sinceramente eu compreendo essa dificuldade que algumas pessoas têm a fazer transição. Eu próprio, quando passei para o Kindle, achei que ia sentir saudades de mexer fisicamente no livro, mas as vantagens são maiores e uma pessoa habitua-se. Também deixámos os papiros, deixámos outras coisas, deixámos
exatamente.
Deixámos outros métodos de comunicação e ok, realmente não tenho cheiro a papel. Não se vira às páginas. Não, mas posso, em vez de andar com um livro de cada vez, posso ter toda a minha biblioteca disponível. Posso aumentar o tamanho de letra sempre que me apetecer. E com a idade isto está a ficar mais necessário.
Uhum.
Infelizmente, a tipografia não é brilhante no Kindle e os espaçamentos também não são, ao contrário dos livros que são adaptados para aquela página, o Kindle como... Pelo menos o que a Amazon suporta. Ainda se nota muitos problemas a nível de espaçamentos. Tem melhorado, mas não é exatamente a mesma coisa. Mas também eu acho que a maior parte das pessoas não liga a isso. Incomoda mais a mim do que, sinceramente, eu não conheço outra pessoa que incomode.
Sim, tu és bastante picuinhas com essas questões, sim.
Podíamos chamar-lhe observador ou exigente. Não,
desculpa.
Vamos chamar as coisas como elas são. Picuinhas. Está bem?
Não, mas é engraçado, por exemplo, a minha namorada olha para um texto que não esteja justificado.
Uhum.
Que é como eu costumo ler, não justificado, e diz isto é horrível. E eu olho para um texto justificado e digo isto é horrível, os espaçamentos são todos errados.
Eu concordo com ela. Eu não me incomodam os espaçamentos diferentes entre palavras, incomoda-me o facto de não estar justificado.
Bem, cada um com a sua.
Back to the iPhone?
Não, back não. Starting.
Starting. Ok, mas ei, no Keynote a Apple apresentou o iPhone 8, o iPhone 10, o Apple Watch e o HomePod. Por isso já cobrimos o Apple Watch, mais ou menos. Pelo menos, sim, fico a sensação que há aqui duas pessoas que querem um.
Eu tenho uma relação de love-hate com relógios. Eu aprecio urologia, consigo ver um design bonito de um relógio e ficar bem impressionado com ele ou não, mas não consigo conceber-me a usar relógios. Não faz parte, não sei, não tem a ver com uma, não é uma questão de estilo ou de fashion statement ou o que vocês queiram chamar. É mesmo porque não acho prático ter alguma coisa agarrada ao pulso. Mas pronto,
não usavas quando eras mais novo?
Não, usei muito pouco tempo. E sempre achei desconfortável. Nunca fui uma pessoa de usar pulseiras e colares e esse tipo de coisas. Tudo que me aperte o pescoço ou os pulsos acho um bocado constrangedor e não aprecio muito. Se calhar é essa a razão pela qual o Apple Watch não me fascina tanto, não sei, talvez um dia quando a Apple fizer uma Apple Sweatshirt ou uma coisa assim do género, talvez eu volte a considerar.
Eu sei que estavas à espera da versão de brincos.
Ah, tá, olha, também era uma hipótese.
Chamam-se AirPods, está bem?
Mas agora, voltando, era exatamente.
Eu, por acaso, tenho que admitir que eu adoro os AirPods mesmo, completamente. A nível estético, em mim, pelo menos,
não me incomoda,
não gosto muito de
me
ver com eles. Não me incomodam, mas também não acho que me fazem favor.
Eu acho que há outras questões estéticas da minha imagem que me incomodam mais do que do AirPod.
Não, mas eu já vi pessoas a usar AirPods que achei, ok, até fica bem. Por isso o problema deve ser mesmo do...
É a tua percepção de ti próprio.
Exato, é a tua percepção.
É mais isso. Mas, de facto, os AirPods são um dispositivo fantástico.
Sim, é melhor do que aqueles dispositivos Bluetooth que nós costumamos ter grandes. Não sei como é que se chama. Como é que é? Auriculares Bluetooth.
Os auriculares.
Sim, pronto. Pelo menos não se parece tanto um Borg como com isso, mas... Quem não souber qual é a referência de um Borg, vai ver um episódio de Star Trek. Estávamos no iPhone 8.
Exatamente.
Não, íamamos começar o iPhone.
Íamos começar.
Okay.
Ah, já agora, já que íamos começar no iPhone 8, eu quero voltar ao iPhone 10. só por causa de ter andado a ouvir algumas discussões sobre em como o iPhone 10 parece um Android. E eu já discuti isto com o Diogo.
I beg your pardon?
É absurdo. Um iPhone 10 não parece um iPhone normal, é verdade. Mas também não se parece com outra coisa qualquer no mercado. Tem um aspecto único.
Único, exatamente.
E ok, eu as pessoas também não... Cada um tem direito à sua opinião. Mas não parece um Android. Eu nunca vi nenhum telefone parecido com aquele. Quer gostem da imagem ou não, é única. Isso é indiscutível.
E essa foi, como já discutimos muitas vezes, essa foi a... Uhum. Provavelmente a principal, ou presumivelmente a principal, o principal objetivo da Apple, não é? Tornar que o painel frontal fosse tão... fosse uma assinatura tão pessoal da Apple, sim, como sim. Foi o home button, não é? O botão home. Uhum.
Sim, e pelo portanto, que vejo, foi a escolha acertada.
Foi, sem dúvida. Também acho que sim.
Concordo.
Para quem não vai comprar um iPhone 10, mas pode estar interessado num 8, alguém se lembra de quais foram as novidades?
Claro, é exatamente um iPhone 7 com alguns updates.
Sim.
Bem, tal como o iPhone 7, é exatamente um iPhone 6S, mas com os updates.
Exatamente.
Isso também leva-nos a uma discussão muito familiar, que eu pelo menos costumo ouvir isso regularmente. Este ano não, foi a primeira vez que não ouvi isso, mas já desde o pai do iPhone 3GS, que costumava, pelo menos nos blogs eu costumava ler, em que todos os anos saía inevitavelmente iPhone, qualquer coisa, é uma evolução, mas não é uma revolução. E isso acaba por irritar um bocado.
Sim. Eu não sei o que é que a malta espera todos os anos.
Um completo desconhecimento do que é este mercado, não é? E do que é a tecnologia em si.
Uhum.
Seria impensável qualquer companhia, inclusive a Apple, de reinventar a roda todos os anos, não é?
Sim.
Mas no fundo, sim, exato. Reinventaram agora um bocadinho com o iPhone 10, mas...
Lá está, 10 anos depois. Portanto, faz-me sentido. Não tem que ser...
Exato. Mas o que não quer dizer que os telefones ano para ano não melhorem bastante, porque eu tenho momento um SE na mão e antes disso usei um 3GS e posso-vos garantir que são telefones completamente diferentes. Estas fotografias, até dá prazer olhar para elas, é relativamente rápido, tem um leitor de impressão digitais, quer dizer, não é comparável. Obviamente, de ano para ano, as diferenças não são assim tão grandes, mas também muito pouca gente compra um telefone todos os anos, acho eu.
E acho que é o ponto de muitas pessoas. Eu acho que muitos destes comentários talvez sejam da perspectiva do consumista, não é? De que não faz sentido estar a comprar um telemóvel todos os anos. E de facto, eu tenho que concordar. O meu 6S...
Que é a Apple lançar depois de 2 anos, não é?
Nem mais. O meu 6S continua a funcionar muito bem e espero que continue durante mais pelo menos um ano ou dois. Mas o facto é que eles têm que continuar a lançar dispositivos porque o mercado assim o obriga, não é? Mas as pessoas não são obrigadas a comprar, por muito que queiram.
Se calhar o problema é esse, é que elas não são obrigadas, mas querem. Tal como nós queremos. Temos que resistir.
Há uns planos que te permitem trocar o telemóvel anualmente, não há? Que
sim.
Só que o FII é bastante elevado, acho eu. Acho que
a
mensalidade, acho que sinceramente não compensa.
Fica mais caro do que
fica se... Fica mais caro, não é?
Pois. Sim, mas... pode justificar para quem realmente gostava de andar todos os anos. É uma forma fácil de todos os anos ser novo.
E para quem tiver deep pockets, talvez.
Sim.
Pronto, mas mesmo assim...
A mim não, nem sequer é um conceito que atrai sequer. Não sinto essa necessidade. Por mais que admire todos os anos o novo iPhone que saia, e admiro, não sinto, é muito raro sentir o impulso de que tenho que ir comprar. É mesmo muito raro isso me acontecer.
E isso prova também que a obsolescência... perdão, poça. E isso prova também que... como é que se diz?
Obsolescência.
Em português não sei. Eu só vejo essa expressão em inglês.
Obsolescência. É obsolescência. Depois cortas esta parte.
Obsolescência programada.
Obsolescência.
Okay. E isso prova também que a obsolescência programada, e peço desculpa se estiver a pronunciar mal, mas prova também que se calhar não é um fator assim tão preponderante como algumas pessoas às vezes querem fazer crer, não é? Porque... Caso contrário, nós não tínhamos telemóveis de há 2, 3, 4 anos ainda a funcionar em perfeitas condições, ou iPads a funcionar durante meia década, ou inclusive a Macintosh a funcionar durante décadas. Portanto,
não, quer dizer, isso acontece, não é programada, faz parte simplesmente do desenvolvimento tecnológico das coisas.
Exatamente.
Normalmente as pessoas também tentam comparar isso com o tal Nokia 3310 que estávamos a falar anteriormente, que é o meu telefone antes funcionava sempre igual. Mas exatamente. Agora são computadores. São computadores e vão ficando mais rápidos.
Só tinha que fazer chamadas e mensagens, portanto.
Exatamente. É. Por exemplo, eu quando comecei a usar o 3GS, ele tinha o iOS 3 e funcionava perfeitamente bem, era relativamente rápido. Não era tão rápido como um telefone, como um iPhone neste momento. Nessa altura, os computadores não eram suficientemente rápidos para terem a resposta que têm agora. Mas era rápido, não era uma coisa que eu tivesse de esperar muito tempo pelas coisas. Mas uns meses depois saiu o iOS 4 e ele ficou um bom bocado mais lento. Em troca disso, tive acesso ao multitasking, que era uma coisa que não tinha antes. E a seguir saiu o iOS 5, já não me recordo quais foram as inovações, e ficou um pouco mais lento, mas mais uma vez voltei a ter acesso a coisas que não tinha anteriormente. E eventualmente...
Gratuitamente.
Eventualmente deixei de receber updates no iOS 6. Já não, o iOS 7 já não suportava aquele hardware e o
ainda
com
bem,
o iOS,
porque senão com não conseguias fazer 6, uma única chamada.
Exato. com o iOS 6 tenho de admitir que a experiência já era muito má, já era muito lento, mas pelo menos tive direito a isso, tive essa opção de instalar o iOS 6 e utilizar esse telefone durante 5 anos.
E bem, isso foi o último iOS com skeuomorphism, não foi?
Foi.
E tinha algumas coisas giras. Quem é que tem saudades daquela aplicação de podcast? Eu sinto.
Sim, essa aplicação era a única que o skeuomorphism acho que resultava relativamente bem. Mas tirando essa, era assim um bocado horrível.
A sério?
Tu gostavas?
Eu não. Não gostava nada dessa aplicação do podcast. Nada.
Não. Eu digo do skeuomorphism em geral.
Ah, do skeuomorphism. Não. Nunca engracei. Nem vamos falar naquela aplicação do Game Center, pois não, com aquele...
Ah, bolas.
Não, é universal.
Green Velvet, qualquer coisa assim. Caramba, que era aquilo. Pavoroso.
Se bem que eu gostava daquele Linen do Notification Center, vocês recordam-se daquele Linen...
Aí, que teste.
A sério? Eu cheguei a usá-lo para web design em algumas coisas.
Já o recordo. Recordo, sim, sim. Também gostava.
Mas não sou totalmente contra o skeuomorphism. Há aplicações que eu gosto. Eu tenho uma aplicação de notas que usa e eu gosto, que usa isso e eu gosto bastante. Depende de como é que é utilizado. E lá está. Tem um problema. É muito pessoal. E algumas pessoas vão adorar, outras pessoas vão testar. Então, utilizar skeuomorphism, ou pelo menos usar muito essa opção nas aplicações que vêm incluídas no sistema operativo ou no sistema operativo, é arriscado.
Sim.
Atenção que nós estamos a falar que, que até o iOS 6 era tudo cheio de skeuomorphism, mas atenção, skeuomorphism ainda hoje temos nos nossos telemóveis.
Ah, sim, completamente.
Portanto, tudo aquilo que tenha aqui uma reprodução, não é? Um equivalente analógico para espelhar uma função digital, tudo isso é skeuomorphism. Estou-me a lembrar, se calhar.
Vai ao encontro daquela questão que falavas na última podcast, que eram as affordances, não é? Que
tal e qual.
É uma forma de comunicarem a função de algo.
Tal e qual, exatamente. Ajuda-te a perceber e entender porque é que aquilo está ali, qual é a razão daquilo ali estar. Portanto, não é.
Às vezes já não, não é?
Agora, exemplo, a diferença...
Para mim, uma disquete continua a significar gravar, mas...
Tal e qual.
Há muitas pessoas que nunca chegaram a conhecer uma disquete e que, para elas, sempre gravar, elas não têm ideia porquê.
Pois não, mas ficou. E, na verdade, passou a ser um símbolo universal dessa função. Não é? Veio de trás e acaba por ser. Se bem que já há muitos sítios que a gente já não vê a disquete, não é?
Já começa a desaparecer. Até porque agora já não precisa gravar. Agora nós assumimos que, a partir do momento em que escrevemos e saímos da aplicação, as coisas estão gravadas.
Acho que já só encontramos disquetes no Word e no Excel e coisas assim.
Sim.
Portanto, acho que a Microsoft é o último bastião de amor pela disquete.
Na Apple está atualmente a usar-se muito o pontinho dentro do botão de fechar vermelho. Colocando o pontinho significa que não está salvaguardado. Portanto, quando vais fechar, obriga-te a salvaguardar.
Exatamente.
Mas, de facto, essa questão de não precisar de salvar como ainda faz confusão. Eu vejo muita gente para quem ainda faz um bocado... E para mim, inclusive, às vezes, já não sei muito bem se esta aplicação permite salvar como, se não permite. Quer dizer, elas permitem e permitem sempre. Se carregares no botão Option, no Alt...
Sim, dá sempre.
Tens sempre a opção de fazer salvar como. Mas, de qualquer das formas, não é, em algumas aplicações já não é, por defeito, a função de salvar.
Pois não.
E, às vezes, acontece-me fazer alterações que eu não queria e depois não me lembrar de fazer salvar como e perdi a versão anterior. Portanto, ainda é uma coisa que eu ainda tenho que fazer alguma gestão mental para me lembrar de que, de facto, algumas aplicações já não fazem salvar como.
Atenção, sim. Eu também sofro disso. Eu volto e meia começar a escrever por cima de um ficheiro que eu não queria de todo perder e acabei por estar a gravar automaticamente uma coisa que eu não queria que fosse ali gravada. Já me tem acontecido, se calhar, mais com maior frequência que aquilo que eu queria. Mas consegues sempre ir. Eu penso que quase todas as aplicações hoje estão já preparadas para ir buscar versões anteriores. Sobretudo essas aplicações que gravam automaticamente, consegues sempre ir recuperar a versão anterior.
Sim, há
múltiplas formas de fazer. E eu uso muito essa função. Sim. Uso muito essa função. Lá está, porque também faço frequentemente esse erro.
Desculpa, mas eu estava a pensar se vamos conseguir acabar o iPhone.
Estamos a sofrer imenso sidetracking hoje.
A realidade é que o resto também está muito interessante.
Não,
e todos nós temos
perspectivas ligeiramente diferentes. Mas eu acho que isto também é revelador do quão interessante o iPhone 8 é, depois de sair o iPhone 10, não é?
Sim.
É tão interessante, nós estamos a dispersar para outras coisas.
A falar de tudo menos do 8.
Bem, não é merecido. Sejamos sinceros, não é merecido. Continua a ser um dispositivo muito interessante.
Sim, e eu na altura, quando vi a apresentação, fiquei interessado. Não achei que... Até achei que para algumas pessoas seria um iPhone melhor do que o 10, mesmo que o pudessem ter. Porque era... Bem, primeiro, é mais maduro. Não tem aqueles problemas para resolver a nível de software que o 10 tem. É convencional, no sentido em que quem já tinha um iPhone sabe perfeitamente como é que há de usar o iPhone 8. Isso também é uma vantagem para muitas pessoas. E traz aquelas coisas novas que é normal, que é um processador mais rápido.
Grande parte delas fazem parte também do iPhone 10, não é? Portanto, grande parte da tecnologia também com o iPhone 10.
Eu, para mim, a grande vantagem do 8 é eu vejo-o como um 7S. Ou seja, é um refinamento.
E na prática é o que ele é.
Exatamente, ou seja, é para aquele form factor, para aquele design, é o aparelho mais refinado que alguma vez foi desenvolvido. E isso é muito bom, porque quem acompanha Apple há anos e anos sabe sempre que epá, não compres a primeira versão, que é um erro. Isso aconteceu, isso é. Mas eu ouço isto.
Isso não é só com a Apple.
Eu ouço isto desde que sou novato nas questões Apple.
Bom.
Portanto,
que já acho vai que algo... chamar um erro também será um bocado excessivo, não é? Por exemplo, não vejo nada de errado com o 7, até mesmo o 6 que teve o problema, foi o quê? O problema do 6 foi do bending, o bendgate, não foi?
Exato.
Pelos vistos,
acontecia se tentasse
exato,
mesmo dobrá-lo.
Tinha que ser uma coisa muito deliberada. De resto, não existia nada de errado com o dispositivo. Agora, claro, se preferis, como estavas a dizer bem, um dispositivo mais maduro e com algumas características já mais refinadas. As versões S são sempre preferíveis, claro, mas não há nada de errado com as primeiras versões, até...
Desculpa, eu estava agora a pensar, uma das coisas que eu gostei muito quando introduziram o 7, e continua a ser verdade no 8, inclusive um pouco melhor, foi a possibilidade de utilizar o escultador como altifalante, como segundo altifalante.
Ah, sim, isso foi um update que eu gostava imenso de poder aproveitar, sim.
Qual? Desculpem.
E no 8... No 7, introduziram a possibilidade de a parte do escultador também.
Como speaker.
Sim, como speaker.
Consegues um volume muito maior. E no 8 ainda conseguiram melhorar um pouco mais isso. Eu acho que isso não está presente no 10, pois não?
Pois,
ou ainda está presente
pelo
no
menos eu julgo que não estará. Até porque como eles têm agora temos que arranjar um nome para o notch em português. Mas tem a área reservada dos sensores e que é bastante complexa de produzir e de como já temos discutido e como já temos visto nas notícias. Eu julgo que eles não terão tido talvez uma forma de implementar isso por razões de espaço e por razões de complexidade de todo o design. E não confirmei isto de forma alguma, não tenho como corroborar esta afirmação, mas... Como eles normalmente usam sempre estas questões como argumentos de venda, não é? Como argumentos de mais-valia para um dispositivo, eles não usaram no iPhone 10, nós não ouvimos falar disso.
Pois não.
E, portanto,
Exato.
Provavelmente não tem.
Mas eu estava agora aqui a ver e realmente no 8 eles aumentaram em 25% do volume dos altifalantes.
Isso é ótimo. Bom,
o que é benéfico, o que é bom.
Bom, mas de facto, quantas vezes é que vocês usam o telemóvel para reproduzir som, ou até podcasts, ou isso...
Antes dos AirPods, frequentemente.
Exatamente, era o que eu ia dizer. Eu antes dos AirPods também usava com imensa frequência. Agora não tanto.
Agora não tanto, mas é algo que eu vejo muito a ser utilizado. Vejo muita gente a ouvir música, inclusive, com o telefone.
Ah, sim.
Que é horrível ouvir música com os speakers do telefone, mas vejo muito
é o equivalente
isso.
A usar aquelas aparelhagens do Wi-Fi no ombro nos anos 80 e 70, não é?
Sim. Sim, mas vamos por partes. Não digo que isso não seja, porque é uma coisa incrivelmente parola, desculpem lá.
Na rua, sim, em casa, se não tivesse a incomodar ninguém.
Sim, estou a pensar mais. Imagina, se a qualidade for aceita.
Achas que insultas menos as pessoas se pedir desculpa?
Minimiza, desculpa.
Minimiza.
Mas dizia eu, se a qualidade passar a ser relativamente aceitável. Tu se calhar começas a ponderar usar essa função. Nós não usamos porque a qualidade não é satisfatória ao ponto de dizer. Não, claro que faz sentido. Mas estou-me a lembrar de situações em que, imagina que tu vais de férias ou vais passar uma noite por questões de trabalho a um sítio qualquer, não interessa, e que levas só o telemóvel, mas por acaso tem de ser o último álbum.
Esqueceste os AirPods ou perdeste os AirPods.
Qual, exatamente, ou simplesmente estás num quarto de hotel e queres pôr aquilo a tocar. Por que não? Se for bom, é menos uma coluna de Bluetooth que tens que andar a carregar.
É verdade.
Não, sem dúvida concordo contigo. Aliás, como eu estava a dizer, eu usava muito essa função para ouvir podcasts antes dos AirPods em casa. Não
os podcasts eu não sinto que seja assim tão confortável. Há coisas que não é tão perceptível.
É um bocado estridente, sim.
Não é perceptível sempre.
Mas
E cansa ao fim de algum tempo.
Mas eu não sei quanto a vocês, mas a maior parte das pessoas que eu vejo utilizar este tipo de soluções em determinadas situações é porque a maior parte das pessoas eu acho que põe a conveniência à frente da qualidade.
Mas
poucas são as pessoas que se importam realmente com a qualidade de imagem ou com a qualidade de som, não é? É um bocado estranho pensar nisto, mas é verdade.
Sim, é verdade, é verdade.
E muitas discussões que tenho tido com o Luís Queiroz, nós chegamos a essa conclusão, de facto, é que se calhar a qualidade de som e a qualidade de imagem não é a principal prioridade das pessoas, mas sim a conveniência da utilização de algum dispositivo em si.
Sim, mas isso faz sentido, todos nós usamos MP3 e abandonamos outros...
Bem, mas isso já é um nível de...
Sim,
não
é? Certo.
Não te quero chamar picuinhas outra vez, mas pronto, ok.
Não, mas eu não sou, eu calma, uau, eu não tenho nada contra o MP3, eu tenho a minha biblioteca de música toda MP3, não vamos por aí. Eu estava só a dizer que houve uma altura em que os MP3, principalmente ao início, eu lembro-me de passar CDs, de fazer um encoding para MP3, e os codecs na altura eram bastante fraquinhos, e a diferença era bastante grande. No entanto, era muito cómodo e a conveniência ganhava. Pronto,
sim, é uma escolha fácil de fazer. Sim.
Nós usamos o telefone, andamos com um computador de bolso, que é mais limitado para algumas tarefas que outro tipo de computador que possas usar.
Porque é conveniente,
porque é mais
conveniente, é verdade.
Porque está contigo. Porque anda no... E é a tua máquina fotográfica, é o teu telefone, é o teu dispositivo de comunicação com a internet. Claro.
Sem dúvida, a conveniência vai ganhar a maior parte das batalhas.
Sim. Eu só simplesmente estava a dizer, acho um pouco estranho quando as pessoas usam o telefone para ouvir música através dos ossos do altifalante do telefone na rua. E vão a caminhar com ele na mão a ouvir música. Isso eu acho estranho. Tal como é estranho quando vão fazer vídeo às chamadas com o telefone à frente.
Eu não tenho problema em
caminhar na rua.
Isso nunca vi. Uma atitude parola. Ok, pessoas na rua a ouvirem música?
Não. A fazerem videochamadas enquanto caminham na rua.
Eu já vi chamadas em alta voz, mas lá gostam de levar o telefone à frente delas. Isso eu acho muito estranho.
Ok.
Porque não só é esquisito, como estás a partilhar a tua conversa com toda a gente à tua volta.
São pessoas com bastante liberais. Mas acho que não vale a pena estarmos a fazer julgamento de valores. Tu each its own, não é?
Exato. Vamos voltar à parte tecnológica.
Eu vou ter que assumir que uma volta e meia já tem-me acontecido fazer as chamadas FaceTime on the go. Portanto.
On the go?
Sim, na rua. Sim.
Na rua, no meio da rua.
Não me acontece fazer chamadas, okay, por acaso é uma daquelas coisas que, não, que achei que ia ser mais conveniente do que é na prática. Quando se começou a falar dos telemóveis de terceira e quarta geração, há uns anos atrás, não era? As videochamadas eram tidas como a grande característica que os telemóveis de próxima geração iam ter. E eu não acho que, apesar de tudo, pronto, de facto algumas pessoas usam videochamadas e em algumas situações pode ser bastante útil. Mas não acho que tenha sido a grande mais-valia tecnológica dos smartphones e dos telemóveis da geração atual, que na altura eram das gerações que seriam da geração futura, não é? Não sei o que é que vocês acham, mas eu sinceramente não acho que as videochamadas sejam assim uma parte tão essencial destas peças tecnológicas como eu pensava que iam ser há uns anos atrás.
Eu acho que o Luís me convenceu, eu estava a ser um bocado demasiado duro. Eu não uso o FaceTime, por isso não faço videochamadas, nem na rua, nem em casa, por isso realmente, se calhar estava a julgar precipitadamente as pessoas que o fazem. Consigo compreender porque há algumas situações preferias fazer isso.
Sabes que há pessoas que são um bocado, têm capacidades sociais um bocado melhores do que nós os dois, não é? Se me irrita falar com pessoas ao telefone, imagina o que é irritar-me falar com pessoas ao telefone e vê-las do outro lado.
Que chatice, vais ter que olhar pessoas nos olhos e criar empatia. Oh não.
Exato. Pronto, chegamos à conclusão que os altifalantes são uma coisa boa, então.
Sem dúvida.
No iPhone, não é?
Sim.
Outra coisa que eu queria mencionar era o True Tone, que era algo que eu também não estava à espera.
Exato.
E... vá, eu não sei se é algo que a maior parte das pessoas vai dar importância. Até porque eu, pessoalmente, nunca tive a oportunidade de ver o True Tone. Mas, por tudo o que já li, parece-me que é algo que transforma a experiência de utilizar o iPhone.
Sim.
O True Tone, basicamente, ajusta o equilíbrio de brancos em função do ambiente para dar sempre uma tonalidade mais semelhante a uma folha de papel, no fundo. Estamos a falar do Kindle há um bocado. E eu acho que essa ideia, tal como a Night Shift, tal como... Eu gosto da ideia do ecrã se ajustar de acordo com o ambiente. E sempre foi uma das minhas queixas já há muitos anos.
Ah, sim.
Não só isso, mas o simples facto de ele não medir bem o ambiente e nunca ter o brilho adequado à luz atual. Isso é uma daquelas coisas que eu não estava à espera que aparecesse no iPhone 8 e que acho que, pelo menos para quem valoriza, pode ser uma melhoria significativa.
Eu não tenho nenhum dispositivo com True Tone, mas o simples facto de fazerem Night Shift para mim já é um alívio tremendo.
Sim.
Neste momento está-me a criar um bocado de confusão estar no Macintosh da Carla, porque por razões técnicas não pude usar o meu. E este computador, como já é um bocado mais antigo, não suporta Night Shift. E faz, de facto, um bocado de confusão estar, o ecrã estar com uma tonalidade tão viva a esta hora do dia, não é?
Curiosamente, isso é uma das melhores coisas no iPhone X. Eu não experimentei o iPhone X, mas usei um Galaxy S4.
Que tem tudo a ver
no facto de ter um ecrã OLED. E quando estava à noite, podia usar o fundo totalmente preto, com o texto branco, e ainda instalei uma aplicação que me permitia diminuir ainda mais o brilho, além do que era permitido pelo dispositivo. E era... por lá. E tornava a leitura muito confortável sem incomodar minimamente os olhos. A emissão de luz era mínima e eu conseguia ler perfeitamente bem na cama. Por exemplo, com o meu iPhone com o LCD, mesmo com o Night Shift, nem o brilho é tão baixo e, apesar da tonalidade ser mais agradável, pelo menos para mim, não é tão confortável como usar um OLED.
Ok. Eu pegando ainda na questão do iPhone 8 e do facto de trazer tecnologia de True Tone, eu acho que é interessante também chegarmos a perceber que a aposta da Apple em ter este cuidado nestes detalhes está a ser transversal e começa a espalhar-se para todos os aparelhos. Começou com os iPads, passou para iPhone. Ainda assim, atrevo-me a dizer que, apesar, e ainda nunca tendo experimentado de forma intensiva o True Tone em nenhum aparelho, não tenho nenhum aparelho com essa tecnologia, mas atrevo-me a dizer que não há de ser tão importante no iPhone como é no iPad. Acho que no iPad, sim, é uma função, se calhar, não, talvez determinante, até pela área em que tu estás a manipular, não é, de ecrã, se calhar é mais determinante aí e acaba por te fazer mais diferença do que se calhar no telemóvel.
Talvez não, até porque o tamanho do ecrã é relativo à distância de visualização, não é?
Sim.
Eu dou por mim muitas vezes a preferir ver vídeos no telemóvel do que no meu televisor da sala, porque à distância que estou do telemóvel ele supera em larga escala o tamanho do televisor da sala. Tem a ver com a distância de visualização também, não é? Portanto, se calhar o iPad está um bocadinho mais longe e se calhar a área percepcionada pelos teus olhos não vai ser assim tão diferente de um telemóvel que está um bocado mais perto. Então acho que continua a fazer muito sentido teres o True Tone no...
Talvez.
Se calhar, se me disseres o Apple Watch, mesmo apesar de o usares ainda mais perto do que um iPhone, se calhar no Apple Watch não fará assim muita diferença. Eu, como tenho o iPhone como o meu principal dispositivo de Internet Communicator, se quiseres, acho que faria faz falta e faz muito sentido ter o True Tone nestes dispositivos.
Okay.
Nos Macs é que acho que está MIA, não é? Está Missing in Action, o True Tone, ou já existe em Macintosh com True Tone?
Não, ainda não.
Eu acho que é uma boa aposta para a Apple começar a pensar em implementar nos Macintoshes também.
Pois, mas já vimos que a velocidade de adoção de novas tecnologias nos Macintosh não é aquilo que a gente gostaria que fosse.
Não, até porque o mercado é bastante mais reduzido, não é?
Podemos falar então até de como o telefone tem evoluído, em que eu lembro-me de há um par de anos, já não me recordo se era o iPhone 6S, que diziam que era tão rápido como o MacBook Air, e neste momento o iPhone 8 ou o iPhone 10 são tão rápidos como o MacBook Pro.
Sim.
E nós há meia dúzia de anos não imaginávamos isso.
Exatamente. Bem, eu acho que não estamos assim tão longe daquela utopia que falávamos há uns tempos dos Macintosh virem a ter processadores ARM da Apple.
Sim.
Pois, talvez sim, talvez não. Mas de qualquer modo, para quem acha que de ano para ano os telefones não mudam muito, se compararmos a performance de um telefone com 2 ou 3 anos e contra um atual,
é muito diferente mesmo.
A performance, a máquina fotográfica, de ano para ano, sim, melhora só um bocadinho, mas esperando 2 ou 3 anos, as diferenças são dramáticas. Lá está, quem é fazer um upgrade num período mais normal, 2 a 3 anos, vai ser sempre uma grande melhoria quando compra um telefone novo. Seja um iPhone, seja uma outra marca. Lembrei-me agora, também tem o wireless charging, que é uma coisa que quem tem Android já tem há muito tempo e só agora é que chegou ao iPhone. Eu desconfio que é daquelas coisas que eu neste momento não ligo nenhuma e daqui a 3 ou 4 anos vou pensar, mas como é que nós passávamos sem
isto? Talvez quando for mais rápido.
Tenho que admitir que neste momento não me atrai. Vocês também
não,
estão na mesma onda assim. Tipo, estão muito,
até porque
a mim, não muito entusiasmados. Assim, não é um fator que me fizesse decidir comprar, mas acho que é algo que já gostaria de ver num iPhone há mais tempo. Reconheço o valor e lá está a conveniência dessa tecnologia. É incrivelmente conveniente, porque malta diz que se está a carregar, depois quando eu pego nele para atender uma chamada já não está a carregar e eu consigo fazer isso com o cabo, tudo bem, mas tu consegues passar a ter, sempre que estás a pousar o telemóvel, estás a conseguir pousar, se quiseres, numa doca de carregamento. Portanto, tecnicamente ele pode estar sempre em carregamento.
Uhum. Sim, é verdade. Eu achei isso mais interessante agora com também o anúncio do AirPower, uhum, que não saiu. O AirPower é o nome da dock da Apple, certo?
Eu julgo
da
que dock, sim.
Não,
sim,
do...
sim, da doca de carregamento.
É um nome estranho, mas pronto. Mas tem uma vantagem em relação às tradicionais, que só podem carregar um dispositivo cada vez. O AirPower vai permitir carregar o telefone, os AirPods e o relógio.
E em qualquer orientação, não é? Porque nem sim, todas
para quem,
permitem
para quem
isso.
Tem o conjunto...
Uhum.
Isso já me parece uma grande vantagem. Tu simplesmente tens um tapetezinho na mesinha de cabeceira onde podes simplesmente pousar todos os teus dispositivos e de manhã estão carregados, em vez de estás a ligar cabos. Aí, para vários dispositivos, já me parece muito mais útil. Mas, de qualquer modo, tenho certeza que vai ser como quando colocaram botões para de start nos carros. Mas porquê que é necessário isto? E depois, é porra.
Exato, sim.
Não é realmente necessário, mas é menos um bocadinho de fricção.
Sim, sim.
E pouco a pouco...
Eu atrevo-me a dizer que o próprio IKEA tem uma... base de carregamento também para
tem,
três
sim.
aparelhos, para três dispositivos.
Ah, é para portanto, três? Ah, não faço ideia.
Tenho quase a certeza que sim.
Sim, mas isso são coisas diferentes. São tipo, tens, imagina, no mesmo tapete, tens três locais diferentes onde podes colocar cada dispositivo. Identificar sobre
sim,
aquele
sim, sim,
sítio.
Sim, sim, mas...
Não podes ficar sobre qualquer lugar. Sobre
sim,
qualquer
mas
lado. Tem
quase
uma
certeza
específica.
Que iam lá ficar naquele sítio. Eu percebo a conveniência da gente atirar lá para cima e nem sequer reparar que está alinhado e aquilo carrega. Mas
exato.
Eu não me preocupo daqueles 2 segundos extra que tenho que gastar para alinhar o telemóvel. Acho que não é assim tão diferente.
Epá, eu de preferência até quero que aquilo tenha assim 5 cm de espuma, que é para tirar o telemóvel para aí a 5 metros de distância. Sem correr.
De qualquer das formas, isto abre a porta para o futuro, que vai ser o Airtricity, não é? Aquela tecnologia em que basicamente vais ter umas coils grandes num dispositivo qualquer em casa.
Uhum.
Em que mal entras na sala está a carregar, ou entras numa divisão qualquer, numa loja ou no teu local de trabalho, e o teu telemóvel está efetivamente a carregar sem teres que o pousar em lado nenhum, basta estar no teu bolso.
E se funciona com seres humanos?
Não, para nós chama-se Raios. Cafeína. Não é elétrico, é químico. Mas também acho que o Airtricity ainda está muito, está muito
se
distante.
Calhar,
não
estará assim não tanto, não sei. Eu gostava de o ver daqui a 4 anos. Sim, eu sou bastante otimista e exagerado. Mas acho que daqui a 4 anos, se calhar, já vamos ver qualquer coisa nesse campo.
Mais alguma coisa?
Eu gostava só de acrescentar que o trade-off, pronto, mas é uma questão mais supérflua, mas o trade-off de ter wireless charging é ter o back panel em vidro.
Eu não ia assumir como trade-off.
Questão.
Eu ia dizer que isso é um selling point incrível.
O selling point, não é?
Parece,
eu concordo, isso é uma vantagem.
Bom, eu não gosto do aspecto. E não sei, onde foi que viste que o iPhone X não foi recomendado porque quebrava muito facilmente, Luís? Foi na...
Foi na protesta.
Na protesta, exatamente.
Espera aí, mas atenção, podem ignorar completamente, porque depois fiz na tablets e o iPad não era recomendado, os 3 primeiros eram Samsung.
É isso que eu ia dizer, eu atenção, admiro bastante o trabalho da protesta, mas tecnologicamente... costumo consultar outras fontes.
Depende.
Eu acho que eles são
forem
Apple haters.
Avaliar uma máquina de lavar, eu confio neles. Agora, se for alguma coisa que combina software e hardware, eles ignoram a parte de software completamente. É por isso que me deseja mais um Tesla do que, por exemplo, um carro elétrico feito pela GM. Por muito bom que seja. Por exemplo, a Tesla tem problemas na produção de carros. E ainda não conseguem, não tem uma linha de montagem boa ainda. se calhar podem não conseguir, podem ir à frente antes de conseguirem fazer isso, ou podem se tornar bons nisso, mas são bons no software. E os carros têm sempre software atualizado e recebem atualizações contínuas. As marcas tradicionais de carros são boas a montar carros, mas já mostraram que não percebem nada de software e aparentemente vão continuar sem perceber nada de software. E estamos a chegar a um ponto em que torna-se muito difícil distinguir o hardware do software. Exatamente. Ou separar os dois. E um é capaz de estragar a experiência do outro. Tanto num carro como noutra coisa qualquer. E é por isso que nós gostamos da Apple.
Eu diria que pode vir a colocar a tua vida em risco.
Também.
Sim, no caso de um carro.
E a dos outros.
Bem, mas já me desviei um bocado da conversa.
Não, que ideia.
É, integração entre software e hardware. Está ligado com a Apple. E houve uma altura que houve uns rumores que eles andavam a fazer um carro. Mas afinal, pronto.
Ainda existem. Estão aí adormecidos esses rumores.
Não, tinha a ideia que esse projeto tinha sido simplificado.
Sim, pois. Acho que lançaram versões alfa de software para gestão, não é? De carros autómatos ou qualquer coisa assim do género.
Pois, vocês já sabem a minha posição atualmente com rumores. Eu sei que há qualquer coisa por aí, mas deixei de os seguir com aquela... vontade incrível, porque lemos tanta informação e contra informação que já não se sabe o que é que poderá ser verídico. Perdi a paciência de estar a seguir isso. Sei que li há pouco tempo um novo rumor que eles ainda estavam dentro do jogo, mas não puxem mais por mim que eu não chego lá. Está bem?
Ok. Posso só mencionar que é a primeira vez que estou a gravar um podcast no MacBook, porque ele é um bocado lento e antigo.
Então, a minha pergunta para ti é: está a correr bem?
E está a correr muito bem, mas mais do que isso, está a ser um prazer utilizar isto. Porque tenho acesso a gestos
no trackpad. Eu só não sei é porque é que tu nunca chegaste a experimentar.
Não, eu experimentei, mas como nós hoje estamos a gravar através de...
Bullshit!
Ok. Normalmente gravamos através de uma aplicação que utiliza o Chrome. E talvez pelo Chrome utilizar muitos recursos, eu não consigo abrir mais nada além do Chrome. Nem consigo mudar de tab. E hoje isto está a funcionar perfeitamente e tenho acesso às minhas... a tudo que preciso ver, não só a gravação, o Skype, as notas, e faço um gesto e tenho acesso a outra coisa muito facilmente.
E isso tem tudo a ver com a Tesla, que estávamos a falar agora.
Não tem nada
a ver com a Tesla. Integração hardware-software.
Claro, integração hardware-software, ok. Não, mas estava só a pensar, estou a fazer a mesma coisa que faço às vezes, mas estou a tirar mais prazer da tarefa. Porque continua a ser uma tarefa, uma parte chata.
Tens uma boqueira à frente, qual é a dúvida? Claro que estás a tirar mais prazer.
Não, eu acho que isso prova
mas
que...
Mas é um ponto que às vezes passa despercebido, que é... Uma ferramenta pode ser funcional, mas tu podes tirar mais prazer ou não dessa ferramenta, independentemente de se faz o trabalho. E, por vezes, as pessoas estão dispostas a pagar um bocadinho mais pelos Macs e pelos iPhones e isso, porque dá um bocadinho mais de prazer. Torna a vida um bocadinho mais agradável. Custam bastante mais. Isso depois já é algo que cada um é que tem de fazer essa valorização. Ou se pode mesmo, não é?
Eu tentei te explicar isso há 13 anos atrás, mas tu na altura disseste que isso não dá para jogos. Mas eu lembro que experimentei mesmo dizer-te isso e explicar porque é que isto era mais interessante usar um Mac do que propriamente um PC. Pronto. Mais vale tarde do que nunca e finalmente percebeste.
A prioridade do Luís nessa altura era jogar jogos, não era trabalhar,
exato,
Luís.
Exato.
Espera aí, há 13 anos eu tinha aqui, eu tinha 20 e poucos anos, obviamente, que jogos eram o mais importante.
Bem, a Carla também me tentou vender essa ideia há uns anos atrás.
Mas, de qualquer modo, um Mac era demasiado... Era e continua a ser muito dispendioso.
Era um bocado restritivo para aquilo que nós queríamos fazer na altura. E eu admito, já falámos aqui no preconceito de Parolo, e de facto eu admito, na altura, uma das principais coisas que um computador me trazia prazer era fazer PC tuning.
Oh, pois era. Uau. Com luzinhas. Ui.
Eu gostava de comprar os meus componentes, gostava de poder montá-los todos, e eu não podia fazer isso no Macintosh. Portanto, na altura o Macintosh não fazia sentido para mim.
Não é que eu lembro-me de estar com
o Diogo. Eu estou a abanar a cabeça, está bem?
Eu estive com o Diogo e com a namorada dele na cantina, a dizer que, epá, mas porquê que as pessoas gastam dinheiro em Macs? Pode-se comprar um PC tão bom com aquele dinheiro e o pessoal gasta dinheiro em Macs? Tipo, como é que é possível? Esta gente
não sabe ficar a fazer a dinheiro. 15 anos depois, estamos a gravar podcast sobre a Apple.
Pois, as voltas que o mundo dá. E o Luís está ali, exato, qual era a dúvida?
Exato. Bem, eu espero que nos próximos 10 não comecemos a gravar podcast sobre a Samsung.
Bem, era sinal que a Samsung...
Xiaomi.
Não, era sinal que a Samsung teria melhorado muito.
Sim, 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 atenção, eu não sou fundamentalista da Apple por ser a Apple. Eu sou fundamentalista da Apple porque são muito bons. Ponto. Não, não é uma questão de marca. É uma questão de... É o que ali está. É o aparelho que ali está.
Mas era bom que a Apple tivesse alguns aparelhos mais acessíveis. Mesmo que tivesse tal como o SE, tal como o Mac Mini, ter alguns produtos de entrada de gama.
E acho que começa a ter, quer dizer, agora nos Macintosh já não tanto, de facto.
Agora está complicado. No Mac
está bastante complicado no Mac, mas no iOS está cada vez mais fácil, acho eu.
Atenção, houve uns anos aqui atrás, não muitos, que o Mac era, mesmo do ponto de vista financeiro, muito lógico.
Sim.
Comparativamente a outros aparelhos com as mesmas características de hardware, se queremos assim comparar, era muito mais atrativo.
Famosíssimos unibody foram extremamente populares por causa disso, não é?
Pois foram.
Eram dispositivos de 900 euros, 1000 euros, que tinham uma performance bastante boa e uma robustez fantástica, não é? São os dispositivos que eu tenho neste momento como principal computador.
Claro.
Este MacBookzinho, apesar de não ter muita utilização, porque lá está, é um pouco lento, tem 7 anos.
Pois.
Isto já... E tem pouca utilização, mas parece novo.
Exatamente.
E isso não é muito possível na maior parte dos computadores. E mesmo o teu, eu olho para o teu computador, o teu é um MacBook Pro, e agora nota-se basicamente pela espessura dele, que ele já é um bocadinho antigo, mas a nível de aspecto, tu abres o computador, trabalhas com ele e funciona bem, parece relativamente novo, ninguém diria que tem vários anos.
Uhum. A placa do Wi-Fi já não funciona.
Pronto, estragaste tudo. Lá vai uma reparação de centenas de euros.
Não, mas isso foi culpa minha.
Queiroz, corta esta parte depois, está bem?
Nada com um stickzinho pequenino USB não soluciona também, caramba.
O que é que tu fizeste o Wi-Fi? Como é que se estraga o Wi-Fi?
Porque quando instalei a Caddy para ter um segundo disco interno, tive que remover a unidade DVD. E para remover a unidade DVD tens que mexer na placa Wi-Fi, tens que a desligar. Eu acho que deve ter, ou fez algum curto-circuito, ou eu tinha um bocado de eletricidade estática quando estava a mexer nos componentes, e deve ter de alguma forma estragado.
Shit happens.
Exatamente.
Percebem agora porque é que a Apple não quer que vocês mexam nos aparelhos.
Tal e qual.
Ainda tem aquela costelinha de tuner de PCs.
Não, mas conseguiste fazer o que propuseste.
Consegui, tá? Aliás, no da Carla também, e não estraguei o Wi-Fi dela.
Imagino que consultaste o iFixit primeiro.
Exatamente, consultei o iFixit.
Ok.
Há outra forma de não de fazer isso sem consultar o iFixit?
Claro, acho que não há. Claro.
Canais manhosos no YouTube, russos.
ou tens mesmo muita, muita coragem e...
Bem, eu gostava que vocês vissem o quanto eu suei quando troquei o painel frontal do iPad 2.
Oh, respeitinho, muito respeito.
Tinha a Carla a assistir-me, tipo enfermeira a assistir o cirurgião a limpar o suor da minha testa.
Eu tenho um amigo meu que recentemente fez uma troca de... Ele tem um iMac deste design, não é recente, mas ele é do design mais recente, ou seja, de fininho, o mais fininho de todos. E que tem o 21 polegadas, que vinha com um disco rígido, um disco normal.
Sim.
Ele queria trocar para SSD, mas a única maneira que tu tens de aceder ao disco, tens que remover o ecrã. E portanto, estão a imaginar remover um ecrã do 21.
Sim, tens que usar suction cups e tudo, que remover a cola
isso.
Eu nisso confesso que não compreendo e até critico a Apple nesse aspecto. Num dispositivo portátil eu compreendo a necessidade de tornar as coisas bastante leves e coesas e portanto não haver espaço se calhar para updates, não é? Mas num desktop, pá, mesmo num desktop integrado all-in-one como esse, pá, custa assim tanto colocar uma porta de acesso na parte de trás do ecrã? Pá, se calhar não.
Até porque a versão de 27 polegadas, já permite fazer isso.
Já permite, portanto, não é?
Já permite tu trocares o disco.
Isso é que só permitia trocares a RAM.
Não, a de 21, acho que o de 21 permite trocar a RAM, não permite trocar de disco. No de 27 permite os dois.
Ok. De qualquer modo, isso resolvia-se se a Apple colocasse Fusion Drive em todos os iMacs. Pelo menos Fusion Drive.
Como opção standard, sim. Como base. Sim, como base.
Exato. Sim, já ajudava.
Eles já não deveriam vender iMacs só com discos rígidos.
Acho que é um update de 100 euros neste momento, se não estou em erro.
Ah, isso compensa claramente.
Sim, aliás, sim. A razão pela qual eu instalei o segundo disco em ambos os meus Macintosh foi para ter acesso à opção de Fusion Drive e estou bastante contente com o resultado.
Uhum.
A performance é bastante notória.
Sim.
Antes de começarmos a gravar isto, eu tinha uma ideia de como escrever as notas. Parecia muito fácil.
Nope.
Mas agora vai ser uma loucura.
Eu só para acabar, só queria perguntar ao Luís Laranjo se ele tem ideia de onde é que foram tiradas as fotografias de publicitárias do iPhone 8.
Mas olha, vem aqui abaixo. Não sei se é que esteja a mostrar-te.
Sim,
não, as do 8, não, Lisboa. As do
10. Não, as do 8, sim. Há aqui uma que está uma senhora.
A do Optical Zoom.
A do Optical Zoom.
Há uma que tem um Optical Zoom. Fala do Optical Zoom, que é claramente uma zona em Lisboa.
Optical Zoom, deixa-me ver. Ah, sim. Isto é junto ao Cacho do Dré. Sim, sim.
Portanto, provavelmente o shootout também foi feito em Portugal, tal como o do iPhone X.
Ah, sim, foram. Aliás, há aqui outra foto em cima que também dá para perceber que foi. E não te consigo dizer onde é que é, porque não há assim tanto detalhe. Mas percebe-se, dá a ideia que há aqui uma foto um pouco mais acima que condiz do novo ecrã, sobre o ecrã Retina HD, que tem uma fotografia de uma senhora de costas, assim com as tranças, o chapéu. Aquela arquitetura ali de fundo, mesmo que o fundo esteja desfocado, dá a ideia. E a luz, isto é a luz de Lisboa.
Sim, são ruas em Lisboa.
Se repararem no meio dos braços delas, vê-se um bocadinho da calçada.
Da calçada portuguesa.
Sim, portanto, não há assim muito, não há muito que enganar. Foi por lá. Agora, onde? Não, aí já não sei. Agora, lá em baixo, sim, dá para perceber que é no Cacho do Dré.
Pronto, isto era só para mencionar que as câmaras, tanto do iPhone 8 como a do 10, são.
Exatamente.
Boas. Mas tem um grande defeito. É que se fosse eu tirar as fotos com esses telefones, elas iam sair fracas à mesma. Por isso, eu ainda estou à espera da pegueira nessa área. Eu quero alguma coisa que dispense o fotógrafo.
Esperemos que não. Bom, acho que podemos terminar este episódio por aqui.
Sim, correu muito pior do que a gente imaginava. Portanto...
Como sempre.
Eu acho que trouxemos alguns ticos do Tutti Saber para aqui, porque... Os primeiros episódios nós tínhamos tendência a dispersar imenso e hoje tentámos manter essa tradição.
Acho que conseguimos falar um bocadinho do iPhone 8, que era o objetivo inicial. Falamos, não falamos do iPhone 8? Chegou-se a falar.
Sim, okay. Mencionámos por aí.
Ok.
Bem, tu agora tens a capacidade de colocar capítulos nas podcasts, portanto...
Exato.
Acho que se os ouvintes quiserem saltar diretamente para o pouco que nós falamos do iPhone 8, podem fazê-lo e ouvir 5 minutos da podcast.
Sim.
O problema não é esse, é que vão ter que falar iPhone 8 e depois para outro capítulo vão falar do iPhone 8.
Sim, mais o problema é esse. É que tu vais ter capítulo iPhone 8A, iPhone 8B, portanto...
Ou seja, este não é o episódio certo para ter capítulos.
Não. E eu acho que não vamos conseguir ter isso, nunca. Não é bem mal. Estou a ser
também
realista.
Não é um problema muito grande. Ok. Então ficamos por aqui?
Sim. Okay.
Foi porreiro. Eu pensei que já estava muito cansado para gravar isto, mas afinal ainda correu bem. E ainda bem que vocês apareceram.
Bom, obrigado por ter estado aí e espero
não
que tenham gostado
do episódio. Não percam o próximo episódio porque nós também
porque
não.
Porque nós também não.
Nós garantidamente.
Laranjo, o Queiroz não percebeu a referência, mas...
Nada, claramente que não percebeu.
Então, Queiroz, nós não referência para o próximo episódio porque nós estamos cá
não,
a gravar.
Não, Queiroz, vamos, para tudo. Esta referência, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Isto é do quê, Queiroz?
E deixa-me adivinhar, é Dragon Ball.
Ah, yeah! Din, 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 din! And the winner is... Tchau, pessoal!
Tchau,
até o próximo episódio.
Até a próxima.